Com a proteção de Deus e sob a minha presidência, a vereadora Nega Castro, declaro aberta a 36ª sessão ordinária do exercício de 2015 e registro a presença dos vereadores Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Moisés dos Santos, Nelson Mesomo, Salete Cadore e Vando Dalmas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata número 42 da 35ª sessão ordinária de 13 de outubro de 2015.
Às 19h30 do dia 13 de outubro de 2015, em sua sede no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 35ª sessão ordinária em 2015. Sob a presidência da vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, presidente da mesa diretora, secretariada pelo vereador Nelson Pedro Mesomo, primeiro secretário da mesa diretora, registraram presença os seguintes vereadores: Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Salete Cadore, Vando Dalmas. Temos que ratificar que tem que constar o Moisés na ata, né? Viu, Josiano? Havendo número regimental, a presidente terminou aberta a sessão ordinária. Verificando o comparecimento do suplente Moisés dos Santos, a senhora presidente solicitou ao mesmo que se dirija à mesa diretora para assinatura do seu termo de posse, para assumir no período de 13 a 27 de outubro de 2015. E, na sequência, declarou-o empossado para o cargo vago de vereador. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 41/2015 da 34ª sessão ordinária de 5 de outubro de 2015. A seguir foi realizada a leitura do expediente. A. Matérias recebidas do Poder Executivo. O ofício gabinete número 429/2015, que remete ao projeto de lei número 84/2015. Distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Ofício número 430/2015, que remete ao projeto de lei número 85/2015, distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Ofício gabinete número 435/2015, que remete ao projeto de lei número 87/2015. Distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. B. Leitura das matérias apresentadas pelos vereadores. Indicação número 2/2015 dos vereadores da bancada do PMDB, que requer a implantação do meio-fio para viabilizar a construção da passagem de pedestre e melhorar as condições de traficabilidade e de segurança, em especial às crianças e aos estudantes e trabalhadores na parte nova do bairro Aparecida. Viabilização da pavimentação nas ruas da parte nova do bairro e implantação urgente de redutores de velocidade na Via Itália. Distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Para parecer, pedido de providência número 23/2015 da vereadora Salete Cadore, que requer a viabilização de espaços para o Clube de Mães Ideal e para o Conselho do Clube de Mães para instalar-se e desenvolver em suas atividades, que após lido será enviado ao prefeito. C. Leitura das matérias recebidas de terceiros. Convite do governador do estado do Rio Grande do Sul para o Filó Italiano de Vila Flores e lançamento da segunda edição do dicionário português-italiano a realizar-se às 19h30 do dia 14 de outubro de 2015 no Galpão Criolo do Palácio Piratini em Porto Alegre. D. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os seguintes líderes de bancada: Nelson Pedro Mesomo, PP, Gilmar Faco, DEM, Evandro Fábio Dalmas, PMDB. Em seguida, passou o seu grande expediente. A. Ordem do dia. Projeto de lei número 41/2015, com vista ao vereador Manuel Gomes. Projeto de lei número 82/2015, com vista ao vereador Vando Dalmas. Projeto de lei número 83/2015, com vista à vereadora Salete Cadore. B. Pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Nelson Pedro Mesomo, Salete Pinto Cadore, Vando Fábio Dalmas, Adir Soranzo, Gilmar Faco e, por último, a presidente da mesa, vereadora Elenide Fátima Castro Pisato. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Nelson Pedro Mesomo, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo na íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, pela presidente da mesa diretora e pelos demais vereadores.
Obrigada. Declaro aprovada a ata número 42 da 35ª sessão ordinária de 2015, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito, se necessário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Poder Executivo.
Ofício do Gabinete número 439/2015, que remete ao projeto de lei número 89/2015, que inclui projeto nas leis número 3129/2013 plurianual, número 3277/2014 LDO e na lei número 3300/2014 LOA e abre crédito especial.
O projeto de lei 89/2015 será encaminhado para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Ofício Gabinete número 443/2015, Serafina Correia, 14 de outubro de 2015. A Sua Excelência, vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, presidente do Legislativo Municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta aos ofícios número 161, 162 e 163/2015. Excelência, o município de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ número 88597984/1080, com sede na Avenida 25 de julho de 2002, em Serafina Correia, neste ato representado pelo seu prefeito, excelentíssimo senhor Ademir Antônio Presotto, vem através deste acusar o recebimento dos ofícios mencionados, que trata dos pedidos de providências número 18, 19 e 20 de 2015, e comunicar o seguinte. Pedido de providências número 18/2015. Comunicamos que foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Desenvolvimento Urbano para as providências necessárias. Pedido de providência número 19/2015. Comunicamos que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente periodicamente tem tomado as medidas necessárias. E quanto ao estacionamento dos ônibus e caminhões na rua 25 de julho, não é local apropriado, havendo outros locais para tal. Pedido de providência número 20/2015. O município já havia solicitado a instalação de uma estação meteorológica, conforme cópia do documento em anexo. Sendo que temos para o momento, atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal. Ofício número 444/2015, Serafina Correia, 14 de outubro de 2015. A Sua Excelência Vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, presidente do Legislativo Municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assuntos: resposta aos ofícios número 166 e 167/2015. O município de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ número 88597984/1080, com sede na Avenida 25 de julho 202, em Serafina Correia, neste ato representado pelo seu prefeito, excelentíssimo senhor Ademir Antônio Presotto, vem através deste acusar o recebimento dos ofícios mencionados, que trata dos pedidos de providências número 21 e 22 de 2015, e comunicar o seguinte. Pedido de providências número 21/2015. Estamos estudando a possibilidade de contratação de uma empresa especializada na elaboração do plano de mobilidade urbana. Pedido de providências número 22/2015. Existe uma comissão de estudos formada que atinge todos os segmentos da sociedade na busca de novas ideias para a elaboração do novo plano diretor do município. Sendo que temos para o momento, atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Obrigada, vereador. Espaço de comunicação de líderes. Convido para que faça uso da palavra o vereador vice-líder da bancada do DEM, Gilmar Faco.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores. os demais aqui presentes, Juarez, a Bia, e o nosso aparecido de novo, Silvio. Eu queria, senhora presidente, parabenizar a nossa casa, que amanhã estamos indo a rumo a Porto Alegre pegar o prêmio de boas práticas, transparência pela internet, a Câmara e o Executivo também, Legislativo e Executivo. Com toda essa roubalheira que tem, com todas essas câmeras apontadas, que é o noticiário nas TVs, é fora de série, nós temos de parabéns, tanto nós como o município. E esses tempos falei aqui no plenário sobre o balaio de gato. Ficaram bravos comigo. Agora estão aparecendo, né? Hoje estava descendo com o rádio ligado onde ninguém escuta, quase a voz do Brasil. Estava dando a senadora Maria Ana Amélia e o outro senador que estavam falando que o presidente Cunha, Eduardo Cunha, está com os dias contados. Estavam falando que tinha 5 milhões e já apareceu 22.
Por enquanto, né?
E vai aparecer mais. Então, agora eles querem tirar o procurador, aquele que está investigando todas essas falcatruas, tanto de um lado como do outro. Até do nosso partido parece que está. Eu acho que vai aparecer alguém, por enquanto não tem nenhum do DEM, mas eu acho que alguma coisa vai acontecer, porque lá estão todos. Não, tem bastante do DEM. É o terceiro, né? Lá em cima. É o terceiro de... Lá é o terceiro que estão. O DEM é o terceiro partido que representa o país. Então, vamos esperar que tudo corra bem. A Dilma tem que se virar também, que ela está. Não sei, não é muito o trâmite dela, mas ela está envolvida também por causa da má companhia. Então, vamos ver que até a fim do ano, eu acho que alguma coisa vai melhorar. Ou piorar. Então, seria isso aí, presidente. Obrigado.
Obrigada. Vereador Vando Dalmas, líder da bancada do PMDB.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. As pessoas que nos assistem nessa sessão, os funcionários da casa. Eu também gostaria de desejar a quem vai à viagem amanhã para o recebimento do prêmio da transparência, enfim, que tenham uma boa viagem e que sejam muito bem homenageados e com uma colocação com certeza boa, ótima. A gente sabe que aqui a Câmara de Serafina em especial, a gente sempre procurou fazer um trabalho bem transparente e aberto, sem ter muito sem gastar muitos recursos com questão de diárias. Então eu gostaria de desejar a vocês uma boa viagem. Segundo, eu gostaria de falar sobre o projeto 84, que o prefeito então ele está instituindo uma gratificação de servidor a ser paga ao servidor designado como responsável pelas atividades ligadas à infraestrutura viária do interior do município de Serafina Coré. Esse projeto foi, a Sala Etecadora pediu vista na COFT, que é a Comissão de Orçamentos e Finanças. Então, assim, ó, quando a gente fala em gastos com FG, CC, eu já fiz o pedido de uma listagem aqui sobre quanto se gasta com CCs e FGs no município. Eu não consegui tê-la ainda. Mas eu fiz um levantamento aqui, ó. Eu fico um pouco surpreso, porque a questão, por exemplo, das obras, aí, da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, eu fiz um cálculo agora, junto com o secretário, são mais de R$35 mil pagos mensais entre CCs e FGs. E a gente percebe hoje que eles estão trabalhando só um turno único, com 6 horas de trabalho. Então, por qual razão a gente entende assim por economia. Essa pessoa que vai ter uma gratificação agora de 900 e poucos reais, como é que ele é selecionado? Tem vários operários lá que são, enfim, concursados e que gostariam de receber isso. E eu acho que para a gente conseguir manter o funcionário trabalhando bem, a gente tem que designar um salário bom para todos. É razoavelmente bom para todos. Então, assim, ó, por que um escolhido, outro não, ou todos vão ser até o final do mandato, quem sabe? Então, assim, ó, eu só gostaria de dizer que eu acho errado fazer o turno único e depois, então, passar a pagar funcionários com um FG a mais. Esse é o meu comentário. Obrigado.
Obrigado. Vereador Nelson Mesomo, líder da bancada do PP.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, nosso vice-prefeito, Francisco Bernardo Mesomo. A senhora Bia, muito obrigado por estar presente. É uma honra tê-la aqui conosco. O Juarez Castro, que eu estou sabendo que gostou da última sessão, então vai começar a participar. Muito obrigado. E o nosso assistente número um aí, o Silvio Faia. Parece que agora o Juarez vai fazer companhia ao Silvio, né? Muito bem. Presidente, em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-la pelo belíssimo trabalho que a senhora está fazendo e pelo prêmio que a senhora vai receber em nome da Câmara Municipal de Serafina Correia amanhã lá em Porto Alegre. O prêmio de transparência. Isso é bom, o ano passado a gente já conquistou esse prêmio e esse ano, com certeza, numa posição muito melhor do que o ano passado. Isso mostra o trabalho sério da nossa Câmara aqui de Serafina Correia. A gente trabalha sempre em função para o povo de Serafina Correia. Eu gostaria também de cumprimentar e dar os parabéns à nossa banda municipal, que no último final de semana teve um concurso de bandas lá em Pantano Grande, e dentre 19 bandas, Serafina Correia sagrou-se campeão, primeiro lugar. Então, eu acho que isso é importante para Serafina Correia, né? E esses projetos desenvolvidos estão trazendo resultado para Serafina Correia. Então, parabéns ao maestro, parabéns a todos os componentes da banda. Também não posso deixar de cumprimentar e falar do dia do professor, da importância do dia do professor, que aconteceu, que ocorreu no dia 15. A gente sabe que, de uma maneira ou de outra, todas as coisas, todas as pessoas, todos os cargos hoje ocupados no nosso município, no nosso estado e no nosso Brasil, passaram antes por um professor ou uma professora. Então, eu vejo, mesmo não sendo uma classe muito valorizada, mas eu vejo que nossos governos deveriam valorizar um pouco mais, porque realmente é uma classe importante para o município, o estado e para o nosso país. E por que não dizer para o mundo? Que onde há o povo educado, certamente as coisas andam melhor. Gostaria também de comunicar aos senhores vereadores e ao povo que nos assiste que, em conversa com o nosso prefeito municipal hoje, ele nos comunicou que os senhores podem estar observando que está acontecendo o início do asfalto aqui, quem vai para 12, e a obra lá no módulo esportivo Laurindo Cadore. O que está acontecendo agora? Eles têm que dar o início para a Caixa Econômica vir analisar e fazer a primeira medição para garantir os recursos. Então, não vai ser feito agora de imediato todo o asfalto, só vai ser colocado a primeira basezinha para garantir os recursos. Porque a empresa vencedora, ela não tem condições de fazer logo. Então, ela vem fazer a base para medir, para garantir os recursos. Então, acho que isso é importante para nós, garantir esses recursos, mesmo nessas crises, que nem o vereador Faco falou, mas Serafina Correia sempre busca recursos, sempre busca fazer o melhor. Quanto ao projeto número 84, eu vejo ele de extrema importância. Conversando com o prefeito hoje também, ele me disse que, como principalmente agora, a gente trabalha um turno único, E como é um período de muita chuva, e a previsão é de muitas chuvas, às vezes acontece que as máquinas da prefeitura têm que se deslocar em feriados, sábados, domingo, né? Então, o que, que vai fazer esse funcionário efetivo? Além do serviço dele que ele vai fazer hoje, só hoje, não precisa ser sozinho, mas ele vai lá e resolve os problemas. Vou dizer que entope um tubo, e aí vai invadir uma casa essa água, ele vai lá e resolve o problema. Então ele vai manter o serviço que ele está fazendo hoje, e essa gratificação é para ele fazer esse tipo de coisa. Então ele vai ser responsável na infraestrutura do interior. Então eu vejo, independente de quem seja, não tem ninguém ainda, eles vão ter que fazer uma seleção boa para ver quem que se encaixa, que ele tem que saber operar máquinas, né, outros equipamentos. Então eu acho que é de extrema importância esse projeto, sim, para principalmente para o interior. Então eu acho que lógico que o vereador Vando falou que aumenta a despesa, aumenta um pouco, mas quanto o município ganha se ele vai lá, só para concluir, senhora presidente, quando entope um tubo e vai lá e limpa esse tubo e essa água não estraga um quilômetro de estrada. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Passamos agora ao grande expediente com as matérias aptas para votação. Projeto de Lei 41/2015, que dá nova redação ao inciso 8º do artigo 3º da Lei 3.152, de 3 de setembro de 2013. Em 13/10, houve o pedido de vista do vereador Manuel Gomes. Hoje, 19/10, o projeto 41 está novamente apto à discussão e votação.
Presidente, eu peço vista.
Projeto de Lei 41/2015, com pedido de vista do vereador Jairo Vidmar. Projeto de Lei 82/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar o imóvel matriculado sob o número 8287 no Registro de Imóveis de Serafina Correa para a empresa Joicimar Zanluc ME e da outras providências. Em 13/10, houve leitura do parecer e pedido de vista do vereador Vando Dalmas. Hoje, 19/10, abre-se espaço para discussão do projeto de lei 82/2015.
Senhora presidente, eu quero pedir vistas a esse projeto.
Projeto de lei 82/2015, com pedido de vista da vereadora Salete Cadore. Projeto de lei 83/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar os imóveis matriculados sob o número 8288 e 8018 no Registro de Imóveis de Serafina Correa para a empresa Willimar Serviços de Carregamento Limitada e da outras providências. Em 13/10, houve a leitura do parecer e vista da vereadora Salete Cadore. Hoje, 19/10, abre-se espaço para discussão e após a votação do projeto 83/2015.
Presidente, eu gostaria de pedir vista do projeto.
Projeto de lei 83/2015, com pedido de vista do vereador Vando Dalmas. Projeto de lei 85/2015, que cria 10 empregos públicos regidos pela CLT, destinados a atender as equipes de estratégia de saúde da família e equipes de agentes comunitários de saúde e da nova redação ao quadro instituído no caput do artigo 1º da Lei 2585, de 18 de agosto de 2009 e da outras providências. Solicito ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, vereador Nelson Esomo, para que faça a leitura do parecer.
Propõe o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para criar mais 10 empregos de agentes comunitários de saúde que serão regidos pela CLT. O cargo de agente comunitário de saúde foi criado através da Lei Municipal número 2585, de 18 de agosto de 2009. Fundamentação. É de competência privativa do Poder Executivo iniciar o processo legislativo quanto à proposição que crie cargos públicos ou alterem suas remunerações, consoante disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea A da Constituição Federal. A previsão também se encontra amparada no artigo 46, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica Municipal. Opinião. Assim é pela viabilidade jurídica do projeto apresentado. Para fins de redação final, deve-se alterar o termo que consta na ementa. Quanto para quadro. É, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo e do revisor e presidente em exercício Jairo Vidmar.
Obrigada. Peço ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo criar mais 10 cargos de agentes comunitários de saúde, que serão regidos pela CLT, com carga horária semanal de 40 horas e salário mensal de R$ 1.064,70. Fundamentação. As despesas decorrentes da execução desta lei estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais, com dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as despesas no exercício corrente na Secretaria Municipal de Saúde, manutenção da equipe de agentes comunitários de saúde, vencimentos e vantagens fixa pessoal, obrigações patronais, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário e financeiro não ultrapassando os limites legais. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei fazendo parte das despesas com pessoal. Com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Gilmar Facco e da revisora Salete Cadore.
Obrigada. Espaço para discussão do projeto de lei 85/2015.
Fala, Jair.
Vereador Jair Vidmar.
Boa noite, presidente, colega vereadores e público que nos assiste. Eu vejo esse projeto de grande importância. Só eu vejo que no Careiro tinha começado e parou. E agora não sei se dessas 10 aqui tem alguém que vá trabalhar lá no Careiro. E eu gostaria que o Careiro fosse beneficiado também como agente de saúde, que é um local que mais precisaria aqui na cidade, seria lá no Careiro, um agente de saúde. E não. E lá tinha começado e parou, lá no Careiro. Assim o nosso colega, o vereador, me informou. Então eu gostaria de que alguém fosse indicado lá para o Careiro também. Obrigado.
Obrigada, vereador. Vereadora Salete.
Boa noite. Boa noite a todos. Eu tenho muita simpatia por esse programa da Estratégia de Saúde da Família, porque, na verdade, a gente tem muitas informações do tempo que eu trabalhei nessa Secretaria de Saúde, de outros contatos que eu tive, trabalhei em Caxias do Sul também, me dedicando mais à questão da organização das equipes de saúde da família. E realmente, os agentes comunitários, eles promovem melhorias no funcionamento do sistema público de saúde. E eu acho que eles são muito interessantes. Mas eu estava comentando aqui com o colega Vando que nós temos poucas informações sobre o programa. Nós vamos votar o projeto. Acho que ele é importante. Nós vamos criar esses cargos. Mas nós vamos também pedir informações depois ao senhor secretário municipal de saúde, ao executivo, sobre o funcionamento, como é que é o fluxo e como é que é a atividade desses agentes comunitários de saúde, porque nós precisamos saber. Eles são distribuídos por equipes. Essas equipes, cada equipe tem uma reserva de famílias que elas atendem, e a gente terá registros, tem informações e etc. Porque transparência, para mim, vai muito além dos documentos e dos numerozinhos certos. A gente precisa promover o conhecimento desses programas para que eles funcionem melhor. O primeiro passo é a transparência do dinheiro, não haver roubo, não haver... Mas existem outros passos na transparência que também vão ajudar muito o funcionamento do serviço público. Então, com o meu apoio, com o apoio do PMDB, nós vamos votar esse projeto, porque ele é importante, mas nós vamos fazer essa solicitação. Nós vamos conhecer mais sobre o funcionamento do Programa de Saúde da Família no município. Porque tem regras e precisam ser cumpridas, em primeiro lugar. Segundo lugar, porque ele é um programa que pode alavancar melhorias na questão de saúde. Então, eu quero registrar isso e dizer que nós vamos fazer esse pedido de informações, né, e acompanhamento do trabalho do programa, que é muito, muito importante para a comunidade. E concordo com o colega Jairo que não dá para deixar áreas vulneráveis, como é a área do Carreiro, sem ter agentes comunitários de saúde. Não é um agente. A gente anda lá, lá tem esgoto a céu aberto, lá tem criança brincando na rua, lá não tem agente comunitário de saúde. Lá precisa muito dos outros agentes também, não só de saúde, vai precisar de meio ambiente, de não sei o quê, mas não pode ficar descoberto do trabalho do agente. Muito obrigado.
Obrigada, vereadora. Vereador Nelson Meson.
Senhora presidente, senhores vereadores, eu também concordo que é um projeto de extrema importância e era uma reivindicação, digamos, dos bairros e onde não possuía esse agente comunitário de saúde. Eu vejo o agente comunitário de saúde uma pessoa que trabalha na prevenção das famílias, da doença. Então, eu acho que de extrema importância esse projeto, sim. Eu acho que o prefeito foi muito feliz. Parece muito, 10 cargos, mas não sei se vão ser preenchidos todos, mas se precisar, ele deve preencher todos. Todas as comunidades, os bairros devem ter. Me parece, não sei se eu tenho certeza, não tenho certeza absoluta, mas me parece que lá no bairro Careiro é a Ivana que responde isso. Não tenho certeza. Me parece que é isso. Mas com certeza também me parece que o agente comunitário de saúde ele tem que morar no bairro ou no local, né? Então nós precisamos que alguém lá do Careiro, se não for a Ivane, que se prepare, que se candidate alguém para poder assumir. Isso não é uma atribuição do prefeito, vai escolher ou vai ser o Neco lá no bairro Careiro. Não é assim, né? A pessoa tem que querer se inscrever, se preparar, que nem a vereadora disse, que com certeza, se alguém se inscrever, vai ter lá no Careiro também. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada. Passamos à votação do projeto de lei 85-2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Queria falar também, presidente, mas tudo bem, eu aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes. Moisés dos Santos.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Mesoma.
Aprovo.
Projeto de lei 85-2015, aprovado com 8 votos favoráveis. Projeto de lei 87-2015, que dá nova redação ao caput e ao parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 3.082, de 11 de junho de 2013, que concede subvenções às associações de estudantes do município de Serafina Correa e da outras providências. Peço ao relator para que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, autorização para alterar a redação do capítulo do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei nº 3.082, de 11 de junho de 2013, que autorizou o Poder Executivo Municipal a conceder subvenções às associações de estudantes do município de Serafina Correa. A lei prevê que auxílio é concedido aos estudantes que frequentam estabelecimentos de ensino nos municípios de Casca, Guaporé e Passo Fundo. A alteração proposta visa incluir também os estabelecimentos de ensino do município de Lajeado. Fundamentação. O município está autorizado a legislar sobre a matéria, em conformidade com o que estabelece o artigo 10, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal, bem como incentivar a educação para o preparo da pessoa humana e sua qualificação para o trabalho. O artigo 26 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas, prevê que a destinação de recursos deverá ser autorizada por lei específica. Assim, o inciso 28 do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal confere competência ao município à iniciativa do projeto de lei em tramitação. Diante disso, a autorização para subsidiar a entidade encontra amparo no próprio projeto de lei, que, em sendo aprovado, tornar-se-á a lei específica. Compete à Câmara Municipal de Vereadores, em conformidade com o artigo 34, inciso 5, da Lei Orgânica Municipal, autorizar a concessão de auxílios e subvenções. Opinião. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 87/2015, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do revisor e vice-presidente, o presidente em exercício, Jairo Vidmar.
Obrigada. Peço ao relator, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, alteração na Lei Municipal número 3.082, de 11 de julho de 2013, incluindo o deslocamento de estudantes para a cidade de Lajeado. Fundamentação. A despesa decorrente das subvenções às associações de estudantes estão devidamente autorizadas nas leis municipais, no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, manutenção do transporte escolar, ensino médio, outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, e incentivo a estudantes de ensino profissionalizante, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Gilmar Facco e da revisora Salete Cadore.
Obrigada. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 87/2015. Vereador Nelson Mesom.
Senhora Presidente, eu só gostaria de situar principalmente o povo que nos assiste, que esse projeto também eu acho que é importante e ele é, acima de tudo, justo. Porque se o município está ajudando as pessoas que estudam no município de Casca, Guaporé e o município de Passo Fundo, nada mais justo que os que estudam no município de Lajeado também recebam esse benefício. Então, eu acho que é de extrema importância também e que os estudantes de Serafina Correia, todos eles sejam tratados da mesma forma. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Passamos à votação do projeto de lei 87/2015. Vereador Nelson Mesomo.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Moisés dos Santos.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Gilmar Facco.
Aprovo.
Adir Soranzo.
Aprovo.
Projeto de lei 87/2015 aprovado com 8 votos favoráveis. Indicação número 2/2015, que requer a implantação do meio-fio para viabilizar a construção da passagem de pedestres e melhorar as condições de traficabilidade e de segurança, em especial às crianças, aos estudantes e trabalhadores, na parte nova do bairro Aparecida. Viabilização da pavimentação nas ruas da parte nova do bairro e implantação urgente de redutores de velocidade na Via Itália. Peço ao relator, vereador Nelson Mesomo, que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Os vereadores da bancada do PMDB protocolaram a indicação número 2/2015, com vistas a indicar a implantação de melhorias em bairros do município. Fundamentação. Compete aos vereadores apresentar projetos de lei e outras proposições legislativas, dentre elas as indicações. Assim, a indicação deve ser escrita e conter sugestões de interesse público, em conformidade com o artigo 187 do Regimento Interno. Opinião. Diante do exposto, verifique-se que a indicação foi corretamente proposta, devendo a mesma ser submetida à deliberação do plenário. Com voto favorável do relator Nelson Pedro Mesomo, do revisor e presidente em exercício, Jairo Vidmar.
Obrigada, vereador. Abre-se espaço para a discussão da indicação número 2/2015. Vereador Vando Dalmas.
Boa noite a quem chegou depois na sessão aqui. Eu quero dizer que a bancada do PMDB, preocupada, então, em atender aquele bairro, e em especial ao bairro novo, onde não tem pavimentação e nem calçada para o trânsito. Então, essa indicação nossa foi em especial para o bairro Parte Nova do bairro, que a gente sabe hoje que tem uma lei no município onde a prefeitura cede máquinas para ajeitar o terreno para colocação da calçada, e inclusive cede pó de brita para o alinhamento para a colocação da pedra. E em especial a pavimentação nas ruas de lá, porque é um bairro constituído aí há mais de 7 anos, eu acredito que é um bairro já que merece a pavimentação. Eu passo muito por lá, a gente sabe que no verão é pó e no inverno é buraco e água, e tem muita gente de lá que transita a pé, então fica muito difícil para os moradores. E um outro pedido que foi, que esse é com regime de urgência, é sobre a Via Itália, que várias vezes eu falei aqui, isso eu venho pedindo desde 2013. Os moradores que moram bem ao lado lado a lado da rua, eles estão preocupados com o excesso de velocidade dos carros, principalmente de quem vem do sentido RS-129 para o centro de Serafina. Então, essa preocupação que os vereadores têm com aquele bairro Aparecido. Obrigado.
Obrigada, vereador. Vereadora Salete Cadore.
Essa indicação, os senhores podem verificar que ela tem é um assunto que vem se repetindo, porque as pessoas residentes no bairro têm constantemente se preocupado e reclamado e pedido para que a gente ajude a fazer com que se cumpra, inclusive, as promessas que foram feitas no período eleitoral. E a gente precisa dizer isso aqui porque, na verdade, naquele período houve um deputado que passava lá com um carro de som, etc., e que foi bem votado na cidade e dizendo que viriam de recursos para cá. Então eu quero dizer para os senhores aqui que eu tenho passado por lá e fico surpresa, porque as pessoas têm esse entendimento, tá? Se gerou um entendimento de que vem dinheiro de fora para fazer isso, e de fato algumas emendas vêm. Então o que nós estamos pedindo na nossa indicação é muito simples, é a implantação do meio-fio e a viabilização da pavimentação da rua, porque a gente percebeu que há um imbróglio feito que precisa ser desfeito para a saúde da população e para a viabilização da pavimentação daquilo lá. Então acho que a gente precisa tomar muito cuidado com o que se diz ali para as pessoas, e inclusive nós tivemos o cuidado de pedir para elas que então assinassem o abaixo-assinado para concretizar, né, para que a gente tenha aqui também o apoio e não fique só na manifestação do vereador. Acho que qualquer um circular por lá vai perceber que aquilo é prioridade. Ali são ruas com várias famílias, deve ter uma centena de casas, e precisa viabilizar, porque junto com o calçamento devem vir outras providências de saneamento que são igualmente importantes. E quanto mais se demora para tomar esse tipo de providência, mais difícil fica. Então a nossa expectativa é que o senhor prefeito, junto com as secretarias envolvidas, tome ali as medidas necessárias para viabilizar essa melhoria no bairro. Nos dois setores, tanto no setor que é pavimentação, como naquele que é a regulamentação do trânsito. Porque onde se joga o asfalto, depois vem esse problema da velocidade, porque ali é dentro da cidade, na frente das famílias, onde não tem sequer passeio público. As pessoas caminham na beiradinha. Isso é muito grave. Eu não sei se vocês viram na imprensa, ou um caminhão atropelou 3 indiazinhas que faleceram ali na banda de estrela, ou 4. 3 tinham morrido, e uma outra estava passando mal. Então, a gente não quer que aconteçam coisas, mas é preciso tomar esse tipo de providência. Não sei qual é o regulador de velocidade. Se vai ser uma bandeirinha branca, se vai ter um semáforo, se vai ser... O que é possível fazer? Mas não dá para não fazer nada. Chega de não fazer nada ali. Aquele setor precisa realmente ter essa atenção e a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Muito obrigado.
Obrigada. Vereador Gilmar Faco.
Senhor presidente, boa noite a quem chegou, o vice-prefeito Chico, Tesa e a camisa da Seleção Brasileira, esqueci o nome. Essa indicação de vocês é muito importante, mas tem, eu fiz um levantamento lá onde tem uns lotes lá no Careiro também, com toda a população, e todos entraram em acordo, né, de nós calçarmos. Então o município entrou com 33% e 33% cada morador no lado, né? E foi uma maravilha, todos combinaram. Agora vocês já têm uma descrição na mão, o pessoal de lá concorda, porque não é, nem todos têm a possibilidade de ter o recurso, né, para pedalar. É só cadinho uma para pedalar. Então complica um pouquinho na decisão de, é que o município hoje também pode parcelar, né? Pode parcelar também a parte do proprietário. E eu acho que seria viável. E também aqui no município, negócio de trânsito, de velocidade, quando começar, eu já falei, cansei de falar, quando começar a doer no bolso, arder no bolso, que tinha que pagar as multas, aí complica. Aí eles vão obedecer. Porque aqui nós temos aqui na frente do cemitério, agora com todo o movimento que tem lá em cima no Bela Vista, com todos aqueles loteamentos que saíram, tem dois do município também, aquilo é um desespero. Tu não faz hora, tu tem que olhar e sair correndo, né, para atravessar a rua, porque é complicado. Eu acho que eu vou tentar falar com a direção do município de novo, do trânsito, para que consiga um meio para amenizar isso aí, porque é uma vergonha. Eu fui a Guaporé duas vezes, fui sábado, fui hoje também. Lá, pelo que tu tá caminhando na rua lá, é uma maravilha. Obedecem as placas. Aqui não tem como. E quebra-molas dizem que é proibido, mas eu acho que se não tem outro recurso, fazer quebra-mola mesmo. É isso aí, presidente. Obrigado.
Obrigada. Vereador Nelson Mesomo.
Senhora presidente, senhores vereadores e o público que nos assiste. Eu vejo também de extrema importância essa indicação que a bancada o fez, mas ao mesmo tempo eu já quero antecipar aqui que eu aprovo essa indicação, eu vou aprovar, mas eu vejo ela como desnecessária. Por quê? Porque a preocupação do Poder Executivo com esse bairro é muito grande. Fato das grandes mudanças que houve lá naquele bairro, não principalmente no Novo, mas em todo o bairro Aparecido ali, e também diante a tantas reuniões que já foram efetuadas com os moradores. Existe uma meia dúzia de atas já assinada pelos moradores daquele bairro, mas a dificuldade realmente está no pagamento. Porque todos os senhores sabem que o município não pode, de maneira nenhuma, desrespeitar a lei. E a lei diz que o lado direito, 33% é do morador que mora ao lado direito. O centro e preparação da cancha é do município. E do lado esquerdo, da mesma forma, os 33%. Então, buscando informações, e o prefeito preocupado com isso, como realmente houve a promessa de um deputado que ia designar uma emenda para esse bairro específico, para esse bairro, e realmente essa emenda existe. Já está o projeto encaminhado, já está licitada essa emenda de R$300 mil. Para quê? Porque muitos moradores de lá não têm condições de pagar os 33%. A gente sabe que com certeza o prefeito gostaria de ter feito isso há 3, 4 anos atrás. Certamente na época do Polaco gostaria de ter feito também, mas não deu. Infelizmente não deu. A gente sabe o porquê. Mas, então, isso o que corresponde? Com a vinda desses R$300 mil,
Digamos o seguinte, que aquela obra toda custe R$1 milhão. Como é que é feito? Pega R$1 milhão, deduz os R$300 mil e divide em 33% por cada um. Então, com certeza, há um abatimento grande. E, além disso, tem que haver a concordância de que todos os moradores consigam pagar. Que nem o vereador Faco falou, que a prefeitura pode fazer e parcelar. Mas, para isso, a prefeitura precisa ter recursos. E hoje, a situação que está as prefeituras da nossa região, e a nossa não é diferente, não é fácil. Porque a empresa que faz esse tipo de obra, ela parcela no máximo até 12 vezes. Então, para muitos moradores é muito difícil. Só para os senhores terem uma ideia, eu conversei com várias pessoas que moram naquelas casas populares que tem lá. Muitas desses moradores não conseguem pagar a prestação da própria casa. Então, imagine os senhores se não viesse recursos federais para diminuir esses custos. Jamais poderia ser colocado essas infraestruturas, e que são importantes e precisam ser feitas. Mas eu gostaria de fazer um pedido aqui à bancada do PMDB, que nos ajude, junto aos deputados. Cada um dos senhores tem os deputados que se dão. Vamos pedir emendas parlamentares, que nós não estaríamos, vocês não estão ajudando o prefeito, estão ajudando a população de lá. Que se nós trabalharmos junto com todos os nossos deputados, certamente pode ser que cada morador pague R$1.000 ou R$500. Então, isso eu acho que é importantíssimo, que todos nós nos juntamos em prol do povo de Serafina Correia, independente de quem está no poder. Se o próximo poder for um prefeito do PMDB, o PT, o PDT, nós vamos trabalhar junto para o bem do nosso povo de Serafina Correia. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Passamos à votação da indicação número 2/2015. Vereadora Dir Sorans.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manoel Gomes.
Aprovo.
Moisés dos Santos.
Aprovo.
Vando Dalmas. Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Meson.
Aprovo.
Indicação número 2/2015 aprovada com 8 votos favoráveis. Explicações pessoais. Convido para que faça uso da tribuna o vereador Manoel Gomes.
Presidente, todos os vereadores estão aqui, vice-prefeito, secretária, seu Silvio, os demais pessoal que estão lá em cima. Bom, em primeiro lugar, senhor presidente, o prefeito fez um discurso, escute bem, eu não falo bobagem, fez um discurso assim. Aí tinha um cara lá embaixo, meu vizinho, até digo o nome dele, o Alberto, saiu correndo da casa dele lá em casa para falar na rádio. Quando o prefeito lá, aí então diz o cara da rádio, ele já foi embora. Ele ia falar assim, ele fez tudo direitinho, né? Mas deixou desejar lá embaixo, na reunião que nós tivemos lá, botar uma caixa de fibra lá naquela caixa grande lá, para arrumar aquilo lá. Ele foi lá, fez uma reunião, tudo bem certinho, né? E aí ele não fez. Então ele veio correndo lá em casa, disse assim para mim, barbaridade, mas na próxima eu vou pegar ele. Aí digo, se vira, digo, não tem nada a ver com isso. Então ele tratou com nós, ele fez tudo, ele falou tudo bem direitinho, disse que lá está tudo o quê? Não desejou uma pouquinha coisa lá de desejar para o pessoal. Uma caixa de fibra. Bom, segundo lugar, quando que lá foi feito aquele calçamento, ali não tem negócio de para cá e para lá. Ali do lado de lá da prefeitura, da banda do rodeio da prefeitura. Ele disse assim, quando que terminar tudo ali, então eu vou deixar por último, porque senão abaixa o calçamento. Então quando terminar, ele ia terminar lá. Então eu fiquei pensando, bom, falei com ele. Em terceiro lugar, eu peguei ele daqui, o prefeito, fomos lá na firma, na J. Manocelli, lá embaixo. Falei com os caras, entregou o número, o telefone deles, para ele pagava metade do calçamento, até lá embaixo na usina, né? Que tem o escritório, que estão todo dia ali, né? E a metade, eu vou lá, e foi lá, perdeu o número do telefone. Ficou assim, paradinho, né? Vamos ver se o próximo que entra vai fazer, né? Porque os homens ajudam a metade, eles pagam tudo. O que custa metade, né? E aí eu falei para a turma em cima, não, nós paguemos. Tanto que nós paguemos, porque passa em cima da vida dos cabras ali, né? Paguemos. E o lado de cima é doendo, não, é que se vira pagada aí, né? Se o prefeito, os caras fizeram proposta para mim. Diz que fui o único que falou e levou o prefeito de baixo. Fui eu. Eu levei ele lá, porque não adianta falar. Eu pego e levo lá. Que nem lá em cima. Agora levaram, tá. Isso aí já é outra coisa. E quarto lugar, vou colocar os tubos lá em cima. Mas depois vão quebrar fora tudo. Fica lá, que eu tenho que levar e já colocar. Não fica lá tudo aqueles 250 tubos, quase 500 tubos, tá lá. Então está lá, tá lá, pinchado na vez do barranco, tá lá para vocês verem. A vereadora foi lá, levei lá em cima, ela fica olhando. Já tem que ter colocado. Então fica lá, né? E a mãe depois vão quebrar. Ah, mas eu fiz a minha obrigação, eu levei lá e eles colocaram tudo direitinho. Então tem que terminar, fazer aquele serviço lá, não adianta pinchar lá. Daí o Dalberto disse que aquele valo lá que botou o encanamento, a prefeitura botou a máquina, arrancou todos os parafusos, ficou lá pinchado. Então está lá aquele valo lá no meio lá do calçamento, lá está lá aquilo lá. Eles dão em cima de mim, né? Mas eu falo, não adianta mais falar. Se ele não fez, mas pode ser que mais tarde ele faz. Nos últimos dias acho que vai ser tudo feito. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Nelson Mezon.
Senhor presidente, senhores vereadores e o público que nos assiste. Eu gostaria, senhora presidente, de falar um pouco da caminhada das vitoriosas que aconteceu nesse domingo. Quero cumprimentar a primeira-dama e a secretaria envolvida pela belíssima caminhada, pela belíssima tarde que nós passamos lá na praça da nossa igreja matriz. É bonito de ver quando o povo se envolve, participa. Então acho que isso é importante e cada vez mais nós devemos dar valor para esse tipo de coisa. Que nenhum de nós gostaria de ter na nossa família alguma mulher e homem que passe por esses problemas. Mas infelizmente isso acontece. Parabéns então à primeira-dama, ao gabinete da primeira-dama e as secretarias e as pessoas envolvidas para promover esse evento. Eu quero ler para os senhores um trechinho do que eu achei hoje. O Palácio do Planalto e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificaram ontem as manifestações para salvar o mandato do presidente da Câmara Eduardo Cunha do PMDB do Rio de Janeiro no Conselho de Ética. A moeda de troca neste jogo é a garantia de que Cunha não avançará nenhuma casa no tabuleiro rumo à abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Lula desembarcou ontem em Brasília e vai se reunir hoje novamente com Dilma. O ex-presidente quer que deputados do PT fechem acordo com outros partidos da base aliada para barrar a investigação contra Cunha no Conselho de Ética, por quebra de decoro parlamentar. Isso é gravíssimo. Então a gente vê que realmente a moeda de troca em Brasília funciona e funciona muito bem. Imagine os senhores que a gente fica sabendo de 20 milhões, vereador, é isso? 22 milhões, isso que a gente fica sabendo. Imagine o resto. Infelizmente conseguimos destruir a maior empresa que o Brasil tinha. Não vamos aqui defender nenhum governo que passou até hoje. Mas, infelizmente, o momento é crítico. Consequentemente, isso sofre também os estados que estão aí da maneira que estão. Quando a gente viaja para fora do nosso estado, eu fico muito magoado quando as pessoas dizem: vocês têm um estado do Rio Grande do Sul quebrado. Isso dói. Que a gente é daqui, a gente gosta do nosso estado, mas infelizmente a coisa não está boa. Descendo um pouco mais, sofrem os municípios com isso. Falta recurso para segurança, para educação, para saúde. É preocupante. E o pior de tudo isso, que quem sofre as consequências maiores é o povo. E que povo é esse? O povo que mais precisa. Porque quem tem recurso, de uma maneira ou de outra, se trata. Segurança, contratam segurança e tem segurança. Mas quem muitas vezes não tem condições
dar comida para os próprios filhos e ver que esses nossos políticos, não vamos aqui salvar nenhuma sigla partidária, mas a coisa está crítica. Acho, espero e tenho confiança que isso venha para que o amanhã seja um pouco melhor. Quem sabe com essas descobertas, que virão muitas ainda por aí, o nosso povo brasileiro consiga, na hora de depositar o seu voto na urna, pensar e pensar muito bem. Porque se continuar assim, eu não sei o que vai acontecer dos nossos filhos, nossos netos. Realmente, repito, a coisa está crítica, senhora presidente. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Moisés dos Santos. Vereadora Salete Cadore.
Eu também quero aproveitar para parabenizar o trabalho da Carmen Montanari, primeira-dama, mobilizando as mulheres para que façam os seus exames, né, e se previnam. E quero dizer aqui que a minha expectativa é que se tenha custeio para isso, que não faltem mamografias. É outra questão que nós não sabemos, quantas mamografias foram feitas e quanto é a demanda por mamografia e outros exames necessários. Então, a nossa luta tem que reforçar o trabalho da primeira-dama para que ela tenha dinheiro para fazer o trabalho, porque ali é só a festa, foi só a mobilização. Agora é que vem o trabalho, as pessoas precisam fazer o exame, precisam ter o acompanhamento. Quando detecta o problema, aí é que são elas, aí é que nós temos que ter a habilidade para colocar essa mulher no lugar certo, lá no hospital que faz o tratamento. Então eu espero que ela realmente consiga fazer isso. Em segundo lugar, eu quero me deter um pouquinho nas respostas que nós recebemos do senhor prefeito municipal sobre os pedidos de providências, correspondências a 17, não, 18, 19, 20, 21 e 22. Eu sinto, senhoras e senhores, que há uma jogadinha para tirar o corpo fora. Vamos falar, claro, nós vereadores aqui temos que ter coragem de dizer. Essa questão da estação meteorológica, por favor, me cai o queixo. Vamos ler o que nós pedimos. Nós queremos fazer um registro do que ocorre na cidade e no interior. A estação meteorológica vai ser implantada, vai ser depois, e nós precisamos fazer um trabalho que seja de prevenção e que as pessoas saibam se mexer no dia da chuvarada. É um trabalho que tem que ser feito. Então, essa questão, para mim, não foi respondida. É escapar, cair fora e pedir para outro fazer. Não está certo, tá? Não está certo. Nós precisamos discutir mais essa questão e discutir honestamente que nós queremos prevenir o problema das enchentes na cidade, o problema dos deslizamentos, etc. e tal. Tem que enxergar antes, gente. Tranca o rio lá, derrama para o outro lado. Vamos ver. Eu não consigo andar, as pessoas... Como entrou água na minha casa, eu ando aí e as pessoas querem conversar sobre isso. Porque elas me mostram atrás da casa, onde é que alaga, ainda está alagando. É esse registro que tem que ser feito. Nós precisamos ter uma lista de locais onde tem problema para poder tomar as providências. Segundo lugar, o vereador Paulo Massolini fez dois pedidos, muito sérios e muito justos, sobre a questão do plano de mobilidade urbana, que é uma obrigação do prefeito municipal, do Poder Executivo. Resposta: empresa, estão pensando em contratar ou já contrataram uma empresa para fazer o plano de mobilidade urbana. Também é pouco. Nós precisamos de um grupo que trabalhe, que tenha gente de liderança local, que converse com essa empresa e não apenas vem a empresa, faz, vende. Essas empresas, elas fazem plano de mobilidade urbana em tudo que é município. Eles chegam aqui, aplicam, mudam lá os endereços e está feito. Nós precisamos de trabalho com acompanhamento local. Outra questão, plano diretor. Já tem uma comissão trabalhando. Pois bem, nós temos que saber quem é a comissão. Vamos pedir a lista. E vamos ver o cronograma para a gente acompanhar o trabalho, participar. Porque plano diretor a gente faz com o envolvimento da comunidade. Também não é sob encomenda, não é alguém que vai fazer. Ou nós vamos continuar fazendo uma lei num ano e votando de novo no ano seguinte, como está acontecendo com o projeto 41. Que daí só se faz o que interessa para determinados setores e para determinadas pessoas. E aí vem o cara e faz pressão sobre o prefeito, ele manda outro projeto, aí troca o projeto, aí fica fazendo todo mundo de bobo. Não é isso que nós queremos. Então, eu acho que essas respostas, elas são respostas dadas, eu não estou dizendo que sejam respostas erradas, mas eu quero dizer ao senhor prefeito que elas são insuficientes, no mínimo insuficientes. Né? E que na questão lá do bairro Aparecida, o embrólio não foi criado pelo bairro. O embrólio da promessa e do valor e do não sei o que foi criado por uma articulação política que veio aqui para catar voto de onde estava envolvido o Poder Público Municipal de Serafina Correia. Pois nós queremos que aquela população seja respeitada acima de tudo. Porque as pessoas que estão lá são muito humildes, eu concordo. E elas vão ouvir o prefeito e vão dizer, pois é, coitadinho do prefeito, não pode. Ele não pode, tem lei, tem que cobrar. Vamos verificar a forma de fazer isso. Como é que nós podemos financiar ao longo do tempo? Vamos viabilizar. Se a gente quer, a gente consegue. O prefeito consegue tanta coisa, por que que não vai conseguir viabilizar isso? Ora, vamos lá, vamos baratear o custo, vamos ver como é que se faz isso. Tem soluções para outras coisas? Vamos encontrar para isso também. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. Vereador Vando Dalmas.
Boa noite mais uma vez. Eu aproveitando o assunto da vereadora Saleta e da questão dos estragos em que as chuvas trazem para o nosso município, uma outra grande preocupação lá na comunidade Aparecida é a questão da ponte na Miguel Socorro. Em frente ao Conte, certo? Eu falei na outra sessão também, mas é bom a gente ir falando, porque eu percebi que através de uma indicação os vereadores se responsabilizam também, todos se responsabilizam na votação. Então eu vi agora no jornal aí, o prefeito conseguiu 250 mil para a reforma de pontes no interior, na linha Moreira César, Bento Gonçalves, enfim, isso é muito importante. Temos várias pontes no município, temos na linha Marechal Deodoro também uma ponte bem danificada, duas pontes. E são pontes estreitas que, se encontrar dois carros, não passam, gente. É uma preocupação também do interior. Sobre a questão do 84, em que o vereador Mesomo disse que é importante o FG para aquele servidor, eu concordo contigo e acho importante mesmo. Mas a questão é assim, ó, o trabalho ele vai ter que desenvolver. Ele já é funcionário, certo? Então, então assim, ó, como é que vai ser escolhido esse funcionário? Então, essa é a minha preocupação, porque daqui a pouco, eu até quero fazer um pedido para o Josiano, e vou fazer por escrito, de um levantamento de quantos cargos de confiança tem no pátio de máquinas hoje, tanto do obras que da agricultura, quantos funcionários estão operando sem FG e quantos tem FG, porque me parece que lá tem mais cacique que índio. Então assim, ó, é um dinheiro gasto, precisa do diretor, então essa é minha preocupação. Temos municípios aí como Nicolau Verguelho, se a situação é de emergência, eles estão reduzindo o salário dos CCs e dos FGs. Então vocês entenderam, porque eu falei com vários produtores na parte da tarde, só se é uma emergência mesmo eles estão tendo atendimento, tá? Porque, por causa do turno único. Então fica essa contradição: aumenta seu salário para uns, tira o serviço para o agricultor. Essa é uma questão. Temos várias indicações ainda para fazer até agora. Então a gente vinha fazendo pedidos de providências, e, enfim, mas eu acho que a indicação ainda é a melhor forma, porque todos os vereadores discutiram. O Nelson falou, o Faco falou, enfim. Nós temos vários pontos no município que ainda podem ser melhorados. Temos ruas ainda sem iluminação pública, nem instalada, nem postes. Uma é no bairro industrial, não o novo. No antigo bairro ainda temos ainda... Então, eu estou fazendo um levantamento disso, claro... Não se pode fazer de hoje para amanhã, mas é bom fazermos um levantamento para atender a sociedade. Obrigado.
Obrigada, vereador. Vereadora Dirce Soranzo.
Obrigado, presidente.
Gilmar Faco. Jairo Vidmar.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, suplente de vereadores, vice-prefeito e público que nos assiste nesta noite. Sobre o terreno na Aparecida, não é só na Aparecida. Eu vejo o seguinte, que tem que ser trocada a forma de fazer loteamento populares. Porque loteamento particular tem que ser feito o calçamento antes de ser aprovado. E por que não fazer o calçamento no loteamento popular e cobrar junto com o terreno, que é cobrado um tanto por cada terreno, já cobra o calçamento? Ninguém vai dizer que não, vai ser financiado e daí não dá problema. Então eu vejo que essa maneira teria que ser feita de fazer os loteamentos e colocar o calçamento e cobrar junto com o terreno, que daí sai o financiamento. Sobre emenda para parlamentares, Nelson, eu te dou toda a razão. Veio um deputado do PMDB, seu Moreira, em Serafina, Coreia, e foi pedido uma emenda. Nós fizemos uma reunião no partido, foi pedido uma emenda, veio a emenda de 120 mil reais, está aí para chegar, para comprar aparelho para o SUS. Só que é o seguinte, tem poucos que vêm para Serafina. Tinha mais dois que era federal, estão trabalhando aqui no estado. Outro, por exemplo, do PMDB não vem aqui. Só que nesses 7 anos, nenhum vereador do PMDB foi convidado para ir para Brasília, para ir nos gabinetes e fazer cobrança, para pedir. Né? Só ligando tu não consegue. Agora, se tu vai lá, que nem está fazendo o prefeito, vai lá e bate no gabinete, aí tu consegue. Agora, só ficar aqui dentro da Câmara, tu não consegue nada. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador. Eu quero dizer para o vereador Jairo que não foi só do PMDB, eu também nunca fui convidada para ir para Brasília. Estou aqui há quase 4 anos, ninguém me convidou, infelizmente, para ir para Brasília. É, não sei o que acontecia no tempo antigo. Eu ouvindo as discussões de vocês aqui, e muita coisa correta está sendo colocada aqui, né? Muita coisa importante, mas tem algumas coisas assim que a gente coloca e que eu vejo que não é bem assim, porque é muito fácil a gente falar. Não, eu estou encerrando, eu estou fazendo o meu encerramento. É muito fácil a gente falar, mas é mais difícil quando a gente está lá executando, né? Então, eu acredito que o prefeito fez muita coisa. Se diz aqui, o prefeito faz muita coisa, realmente, faz muita coisa, mas também não faz milagres. A gente não pode esperar que ele faça tudo. Sempre vai ficar alguma coisa por fazer. Então, quando não se faz, como o que está sendo colocado no bairro Aparecida, e que ainda não se fez, porque eu acredito que vai ser feito dentro das possibilidades, não é por falta de respeito pelas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que não existe uma falta de respeito. Isso tanto é verdade que várias reuniões já foram feitas com as pessoas. Com licença, eu te ouvi enquanto tu falou. Eu ouvi o teu posicionamento, agora é o meu momento.
Questão de ordem.
Por favor, questão de ordem é não interferir quando alguém está falando. E principalmente a presidente.
Eu aceito, não tem problema.
Não é uma intervenção, é a minha fala.
A tua fala, mas é uma intervenção.
É a minha fala. Eu respeitei a da senhora e espero que respeite a minha. E a questão não é falta de respeito. Eu acho que quando o governo não faz, ou não conseguiu até o momento fazer, não se trata de falta de respeito. E quanto à questão de dificuldade das pessoas, e que eu acredito que elas tenham, e não só acredito, tenho certeza, porque, como eu já falei aqui, eu já acompanhei pessoas que não conseguem pagar R$70 da prestação da sua casa. E vai ter uma grande dificuldade. Pode buscar emenda? Pode, deve. Assim, não só nós do PP, como vocês do PMDB, que estão preocupados, a gente percebe, e assim como os democratas também. Nós temos que trabalhar todos para tentar resolver os problemas. É uma questão, o colega Nelson falou também da questão do Estado, né? O nosso Estado está em condições que hoje nos envergonham, coisa que nunca aconteceu, porque sempre tivemos orgulho de dizer que éramos gaúchos. E vejo uma seriedade bem grande do atual governador, porque ele está passando por momentos difíceis, tomando medidas impopulares para garantir, quem sabe daqui a pouco, a governabilidade. Mas nós temos a tranquilidade de dizer, pelo menos isso, que o PP há quase 40 anos não faz parte do governo, do Executivo do Rio Grande do Sul. Então, acho que não temos muita, muita participação nisso. Eu agradeço a presença de todos. Amanhã receberemos o troféu da transparência. Os vereadores, os colegas vereadores, todos foram convidados. Infelizmente, nem todos podem ir. Mas nós, que iremos, com certeza, estaremos representando a todos. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 36ª sessão ordinária do exercício de 2015 e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 26 de outubro de 2015, a partir das 19h30, no plenário Darcy Sobreira Socol. Boa noite, uma boa semana a todos e muito obrigada pela presença.